Quero começar cumprimentando os policiais e bombeiros que estão aqui no dia de hoje, dizer que por parte da oposição a esse governo de Michel Temer, nossa parte, nós votamos hoje essa medida provisória aqui no plenário do Senado Federal. Mas eu quero começar falando também, senadora Regina, da PEC 241, que foi lida no dia de hoje e apresentado o relatório pelo senador Eunício Oliveira. Primeiro, eu queria falar sobre democracia. Essa PEC, para mim, é um ataque à democracia. Primeiro, houve um golpe no país que, na verdade, o voto popular foi desconsiderado. Afastaram a presidenta Dilma e rasgaram o voto de 54 milhões de eleitores. Agora estão querendo dizer o seguinte: olha, o povo pode eleger um próximo presidente da República, mas esse presidente da República vai entrar com poderes extremamente limitados. Pode ter uma eleição em que um candidato diga o seguinte: eu quero aumentar 20% em 4 anos os investimentos em educação. Eu quero tirar o país da recessão e, para isso, eu vou fazer déficit nos primeiros anos e depois, quando a economia crescer, eu vou fazer superávit. Pois bem, do jeito que está, nós estamos caçando o voto popular de 2018, porque nós podemos eleger um presidente que defenda isso. Eu cito um exemplo: Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes ou outros que defendem uma política diferente dessa, mas o presidente será eleito num programa consagrado pela maioria do povo, mas não vai poder executar o seu programa. Porque está claro, aqui nas determinações da PEC 241, que nós vamos ter uma limitação dos gastos de acordo com a inflação pelos próximos 20 anos, perpassando os próximos mandatos presidenciais. E se o presidente foi eleito com um programa aclamado pelo povo e não tiver votos para mudar uma Constituição? Porque mudar uma Constituição não é fácil. E depois que nós aprovarmos essa PEC 241, vai ter chantagem do mercado a cada momento. Ah, vai mexer na PEC 241. Aí vai, sobe o dólar, especulação de todo tipo. Eu chamo essa atenção porque esse debate está sendo feito de forma torta. Primeiro, o país tem uma dívida e teve déficit por 2 anos seguidos. Agora, existem gastos primários e os gastos nominais. Eles querem congelar apenas os gastos primários. Quais são os gastos primários? Gasto em previdência social, em saúde, em educação. Quais são os gastos nominais? Nos gastos nominais inclui juros, que é pago para o sistema financeiro, para os grandes empresários que vivem de aplicação em títulos da dívida pública. Em 2014, o nosso déficit foi de 6,7% do PIB. 0,6 foi de gastos primários, 6,1 foi de pagamento de juros, mais de 500 bilhões aos banqueiros e aos rentistas desse país. Em 2015, o déficit foi de 10,3%, 8,5 foi de pagamento de juros. Pois bem, isso eles não falam, eles não querem colocar nenhum limite aqui em pagamento de juros, é só o limite nos gastos primários. Volto a dizer, saúde, educação, cultura, segurança. E aqui, senhores, eu vou entrar no concreto. Eu já falei aqui, se essa PEC existisse há 10 anos atrás, o orçamento da educação, que foi de 103 bi, seria de 31 bi. O orçamento da saúde, que foi de 102 bi, seria 65 bi. Eu vou ler aqui a composição dos gastos. Vai ficar claro, senador Lazier, que eles só têm um caminho para fazer essa PEC funcionar, porque eles dizem que vão cortar. Hoje nós gastamos 19,8% do PIB em gastos primários. Eles querem 10 anos, cair 5 pontos percentuais do PIB. Agora eu pergunto, da onde corta? De juros não corta. Só vai sobrar o quê? Benefícios previdenciários desses 19,8%. 8,1% benefícios previdenciários. 3,3% despesas obrigatórias, abono e seguro-desemprego, BPC. BPC, eu repito sempre, é um salário mínimo que é pago para idoso com mais de 65 anos, pessoa com deficiência, com renda inferior a um quarto de salário. Vamos mais, despesa obrigatória. Você tem subsídios agrícolas. Então, dos 19,8, 8,1 são benefícios previdenciários, 3,3 outras despesas obrigatórias, 4,2 pessoal e encargos sociais e 4% do PIB de despesas discricionárias. O que é isso aqui? Despesas discricionárias. Tudo que é investido em educação, em saúde, em assistência social. O corte maior vai se dar aqui. Vai se dar aqui. E não tem jeito. Como o governo calcula que vai sair de 19,8 para 14,8 em 10 anos, eu quero trazer aqui os números do Bradesco. Bradesco diz o seguinte, que as despesas discricionárias não obrigatórias vão encolher em 10 anos de 2,37% do PIB para 0,21% do PIB. As despesas com pessoal, eu falo para os funcionários públicos, a proposta deles é 10 anos de reajuste zero. Pelo cálculo do Bradesco, funcionário público tendo reajuste zero por 10 anos, porque muita gente esqueceu. Na hora de atacar o PT, Lula e Dilma, era uma coisa. Esqueceram que Fernando Henrique Cardoso foram 8 anos de reajuste zero do funcionalismo público. Nenhum centavo. Pois bem, eles estão propondo isso aqui, reajuste zero. E no cálculo do Bradesco, despesa com pessoal cai de 4,17% para 3,11% do PIB. Despesa obrigatória cai de 5,54% para 1,77%. O que é despesa obrigatória? É tudo que eu falei, pessoal. Eles vão querer aprovar uma reforma da Previdência draconiana. Primeiro, colocar a idade para se aposentar de 65 anos. O Temer se aposentou com 55. O ministro Padilha se aposentou com 53. O Gedel Vieira Lima se aposentou com 51. Mas querem aumentar todo mundo agora para 65 anos. E eles querem tirar fundamentalmente a vinculação do salário mínimo com o benefício previdenciário. 70% dos aposentados brasileiros ganham o salário mínimo. É isso que a gente está vendo. Um ajuste em cima do povo trabalhador. Um ajuste em cima do funcionalismo público. Eu desafio um senador da base governista me dizer aonde os mais ricos estão contribuindo com esse ajuste. Aonde os banqueiros estão contribuindo? Aonde os grandes empresários estão contribuindo? Não tem nada. É só em cima do povo trabalhador. Porque quando você fala em cortar recursos de saúde pública, educação pública, nós estamos falando em salário indireto do trabalhador. A mesma coisa na Previdência Social. Então esse aqui é um pacote de maldades que vai ter um efeito terrível na economia brasileira. Porque, senador Medeiros, para a economia crescer, num momento como esse, tem que haver ampliação de investimentos e gastos sociais. Aí é aqui onde está o erro de base. Não dá para aceitar que o problema fiscal brasileiro foi porque se gastou muito. Os senhores sabem que em 2015 não houve aumento de gasto. O que houve foi uma frustração de receitas, porque a economia está em recessão. E também porque houve um aumento do pagamento de juros, que era de 4,5% em 2014, subiu até 9,1% em janeiro de 2016. Mas eu quero aqui citar o que vai vir junto com essa PEC. Para eles aprovarem essa PEC e reduzirem, como estão propondo no projeto, 5 pontos percentuais do PIB em 10 anos, eles só vão conseguir fazendo o seguinte roteiro. 1, reforma na Previdência com impactos imediatos, o que significa mexer com quem hoje já contribui há muito tempo e tinha expectativa de aposentadoria nos próximos 10 anos. Esse é um primeiro ponto. Segundo, reforma do benefício de prestação continuada. Possivelmente, vão falar em aumentar a idade de 65 anos para 70, rever para baixo o atual número de beneficiários e desvincular do salário mínimo. Eles querem fazer isso aqui com as pessoas que recebem BPC. Fim da política de valorização do salário mínimo, senhores. Essa PEC aqui acabou a política de valorização do salário mínimo. O que é que diz a política de valorização do salário mínimo? Você soma inflação mais crescimento econômico. Agora é só inflação. Eles vão, aqui é fundamental, para os senhores terem uma ideia. Se esse projeto já existisse há 10 anos atrás, o salário mínimo seria de R$ 630. Se esse projeto existisse há 20 anos atrás, essa PEC, o salário mínimo seria de R$ 360. Então, esse é o ponto 3. O ponto 4, redução do número de famílias do Bolsa Família. Não tem jeito. Para economizar os 5% do PIB, eles vão ter que entrar aqui. É por isso que eles falavam antes, em reduzir o Bolsa Família para os 5% mais pobres. Reforma do abono salarial e seguro-desemprego. Redução de subsídios agrícolas e industriais. Redução de investimentos públicos. O senador Humberto Costa está com total razão. A primeira coisa é mais fácil é cortar investimento. Foi o que aconteceu nos ajustes fiscais no Brasil. Como tinha vinculação de receita com a educação e de saúde, sobrava para o investimento. No do Levi foi 40% de investimento que foram cortados. E não há investimento privado nesse país sem investimento público. Redução dos gastos de saúde e educação em relação ao atual mínimo constitucional. Como é que é hoje? Hoje existe o seguinte, tem um piso. A União tem que investir 18% da receita líquida em educação. Estados, 25%. Município, 25%. Os senhores sabem que eles estão acabando com isso? Estão tirando. Estão tirando. Eu faço o desafio. Eles que vêm aqui e que dizem, ah, não, não está reduzindo o recurso da educação, então por que não deixa o piso? Por que não deixa o piso? É porque eles sabem que vai ter que reduzir. É draconiano o que eles estão fazendo aqui. Mas, redução de diversas leis e atos normativos de repasse a estados e municípios, como o repasse do custeio ao CRAS e CREAS, o PIS de Atenção Básica da Saúde, os procedimentos de média e alta complexidade, o repasse às creches do Brasil Carinhoso, redução das políticas finalísticas de todos os ministérios. Vamos ter ministérios completamente destruídos. Ciência e tecnologia, cultura. Fim da reposição da inflação nos salários dos servidores públicos. Esse eu já falei. É a volta da velha política do Fernando Henrique Cardoso. Quem quiser esperar para ver, eu garanto que está escrito e está aqui claro, não tem jeito deles chegarem nessa proposta de corte de gastos se existir aumento de salário para o servidor público. Então, é isso que nós estamos discutindo nessa casa. Eu, sinceramente, aposto no outro caminho para recuperar a economia do país. Num caminho em que a gente amplia os investimentos, amplia os gastos sociais, coloque o crescimento econômico como centro da estratégia de recuperação econômica. Eu passo para o senador Lazier e para o senador Medeiros depois.
Obrigado, senador Lindenberg. Nós estamos iniciando nesta casa o grande debate desta PEC. Não temos ainda uma perspectiva de como vai terminar tudo isso. Agora, eu quero formular essa parte não como integrante da base do governo, porque não sou da base do governo, eu sou um senador independente, sou do PDT. Agora, a pergunta que se faz, senador Lindenberg, é que outra alternativa existirá? Vossa Excelência fala que não haverá reajuste. Haverá pequenos reajustes condicionados à taxa da inflação, mas haverá reajustes. Vossa Excelência fala que não se menciona até agora em taxar ricos e banqueiros. Mas aí eu faço a pergunta, mas e o governo Dilma e o governo Lula, o que taxaram banqueiros e ricos? Que história que nós temos, não aconteceu nada com relação a eles. E por outro lado, nós teremos oportunidade de discutir a partir de agora se há algum outro caminho ou não, porque o país está literalmente quebrado, senador. Vossa Excelência sabe disso. E quem quebrou? Foi o atual governo? Acho que não, ele recém ingressou. Então, senador, eu acho que quando se faz pronunciamentos tão candentes, e Vossa Excelência sabe fazer candentes discursos, e é respeitado também por isso, é preciso apresentar soluções. É preciso dizer como é que nós vamos sair dessa, como nós vamos sair desse imenso buraco que foi cavado nos últimos anos e que não foi o atual governo que cavou. Porque não adianta só criticar, temos que apresentar alternativas. E é o que eu lhe pergunto, há alguma outra alternativa a não ser esta PEC que está chegando ao Senado?
Obrigado. Claro, eu agradeço a sua parte, senador Lazier. Primeiro, há sim alternativas. Esses planos de austeridade, como estão querendo fazer aqui, fracassaram no mundo inteiro. Por quê, senador Lazier? Inclusive, a crise que a gente enfrenta, na minha avaliação, é muito decorrente de 2015, quando o Levy fez um grande ajuste que colocou a economia em recessão, aí começa a acontecer um ciclo vicioso. A economia desacelera, diminui a arrecadação e você acaba aumentando a dívida pública. Se o senhor for olhar os números de 2015 e 2016, o senhor vai ver que não houve gastança. O que houve foi uma tremenda frustração de receitas e o aumento de pagamento de juros. Por que a frustração de receitas? Porque a economia está em recessão. Aqui é um debate entre economistas do mundo inteiro. Não são só esses que defendem a austeridade que existem no mundo. Tem várias... O próprio Fundo Monetário Internacional tem um documento que reconhece que os planos de austeridade acabam aumentando a dívida pública, um documento recente deles. Qual é a saída para o momento? Ao meu ver, a que Lula fez em 2008, 2010. Sabe o que Lula fez naquela crise de desaceleração econômica? Aumentou o gasto social. Fez o PAC, aumentou o investimento. A economia cresceu e melhoramos a situação fiscal. Porque as pessoas esquecem que nós estamos falando da relação da dívida líquida com o PIB. O PIB é o denominador. O Lula pegou a dívida líquida em 60% do PIB de Fernando Henrique. Trouxe para 34%. Então o caminho é o oposto da PEC. Ao fazermos essa PEC, o que acontece? Nós vamos estar colocando o país nessa situação de estagnação. Por quê, senador Lazier? Quando a gente economiza, porque todo mundo acha que economizar, essa comparação com a casa da pessoa é a coisa mais falsa do mundo quando se trata da economia de um país. Quando você investe ou gasta 1% a mais do PIB, você tem um multiplicador de crescimento econômico, algo como em torno de 1,5%. Quando você corta, você aprofunda a recessão. Então, isso aqui que estão propondo, ao invés de melhorar a situação da economia, vai piorar a situação da economia. Aí o senhor pergunta, quem quebrou o país? Vossa Excelência era senador aqui, como eu, em 2015. Eu acho o seguinte, primeiro, todo mundo político tem responsabilidade pela crise econômica que a gente enfrenta. Principalmente, não Vossa Excelência, o PSDB e os que eram oposição à presidenta Dilma. Porque não aceitaram o resultado eleitoral. Fizeram aliança com Eduardo Cunha. Não houve governo da presidenta Dilma em 2015. O país parou na crise política. Agora, eu acho que nós temos nossa culpa, nós temos nossa responsabilidade. Eu acho que o grande erro da Dilma foi ter ingressado por aquela política de ajuste do Levy, que agora o Temer quer transformar numa política de 20 anos. Em relação à tributação, não é bem assim não, senador Lazier. O presidente Lula fez a CPMF, que sustentava a saúde. Foram os setores de oposição a ele nesse Senado que tiraram. A presidenta Dilma mandou um projeto aqui para acabar com a aberração que só beneficia grandes empresários do país, que é juros sobre capital próprio. Saiu porque o Senado Federal não deixou aprovar. Nós aprovamos, queríamos taxar em 20% o alíquota para bancos. O PSDB aqui derrubou, foi para 15%. Estou vendo o senador Fernando Bezerra, que tem propostas muito interessantes nessa área, sobre heranças, grandes heranças. Então, esse tema do sistema tributário, ao meu ver, tinha que existir em conjunto com esse debate da PEC 241. Porque quem diz que nós estamos enfrentando um problema fiscal, ao meu ver, senador Lazier, podia apresentar alguma medida também para andar de cima. Mas Paulo Scarf da Fiesp não deixa. Aumentar imposto para banqueiro ou para empresário, ele não deixa. Então, eu acho, sinceramente, está faltando aqui uma medida equilibrada. Eu não acho que o centro é o ajuste fiscal. Eu acho que o centro é a recuperação econômica. Mas para os que acham que o centro é o ajuste fiscal, tem que surgir alguém aqui dizendo o seguinte: olha, já que a gente vai apertar aqui e vai prejudicar os mais pobres, vamos colocar isso aqui para os banqueiros. Mas não apresenta. É um ajuste todo em cima do pobre, do trabalhador. Esse é que é o ponto central. E não é verdade que nós vamos tirar de um para outro. Não tem saída. Eu li aqui, senador Fernando Bezerra, quando a gente fala dos gastos primários de 19,8%, todos os principais gastos. O senhor sabe que os discricionários, que está envolvido aí todos os ministérios, representam 4% do PIB. Ou seja, 20% desses gastos. Pelos cálculos aqui feitos por vários economistas, nós vamos ter que dar um aperto grande nas mais diversas áreas para reduzir em 5 pontos percentuais do PIB de 20% para 15%. E eu encerro aqui trazendo um número, senador Lazier. Sabe quantos países da OCDE fazem gastos primários em relação ao PIB? 49%. Sabe quanto é no Brasil? 19,8%. E o governo quer que caia 5 pontos. Só existe, no universo de 191 países, só existe 11 países no mundo que têm investimento em gastos primários inferior a 16% do PIB. É para essa turma que nós vamos. Quer que eu leia aqui os países que estão nisso aqui? Isso aqui praticamente não existe: saúde, educação, Bangladesh, República do Congo, Guatemala, Madagascar, Nigéria, Sudão, Turcomenistão. Esses são os 11, tem outros países aqui que gastam menos de 16% do PIB em gastos primários. Só para concluir, olha, tem duas formas de acabar com a diminuir a desigualdade social. Um é na hora da arrecadação de impostos. Isso, infelizmente, no Brasil, milionários não pagam impostos. Quem paga imposto é funcionário público, classe média e os mais pobres. A segunda forma é no gasto social. E aí, até o maior dos críticos de Lula sabe que ele aumentou o gasto social nesse país. Saiu de 13% do PIB para 17% do PIB. E foi aí que houve a diminuição da desigualdade social. Eles querem, nessa PEC 241, acabar com isso. Acabar com o gasto social. Acabar com a ampliação de recursos que é no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós ampliamos o gasto em educação em 140%, muito acima da inflação. Então, essa PEC aqui mostra o tamanho da irresponsabilidade social das elites desse país. Eu concluo mesmo. Pensam só nos seus lucros. A gente pode resumir essa PEC a um objetivo central. Eles querem agora, primeiro, reservar recursos para o superávit primário, para pagar juros aos banqueiros e aos grandes empresários. E o resto é o que sobrar. O que sobrar depois de pagar dinheiro para os banqueiros, aí você aperta. Educação, salário de funcionalismo, previdência social. Essa PEC é a PEC do fim do mundo. É uma PEC dos ricos. É uma PEC contra os trabalhadores e o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.